Semana em Pauta. Os principais fatos da semana, sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com acontecimentos que foram destaque no noticiário. No primeiro podcast de 2023, a gente fala sobre o Pix, que já tem 2 anos de funcionamento no Brasil. Na última segunda-feira, esse sistema de pagamento instantâneo passou a funcionar com novas regras apresentadas pelo Banco Central em dezembro de 2022, no ano passado. Entre elas está o fato de os bancos não serem mais obrigados a impor um limite de valor por transação. Mas por que essa e outras regras foram alteradas e como é feita a segurança das transações via Pix? Em 2 anos, essa ferramenta conseguiu ou não ganhar a confiança dos brasileiros? Perguntas que vamos tentar responder aqui no Semana em Pauta, com a participação do advogado Fabiano Jantalha, especialista em direito econômico. Seja bem-vindo, doutor Fabiano.
Olá, Marcela. Olá, caros ouvintes da Rádio X. É um prazer participar aqui com vocês desse programa, desse podcast.
Na outra linha, eu conto com a participação do advogado Eric Avelar Gonçalves, integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vindo, doutor Eric.
Olá, Marcela. Olá, doutor Fabiano. É um prazer participar desse programa. Agradeço o convite.
E ao meu lado, Pedro Scartesini, que me ajuda a conduzir esse debate, como sempre. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Marcela. Obrigado mais uma vez pelo convite e quero agradecer também a participação dos nossos convidados.
As novas regras do Pix, anunciadas pelo Banco Central em dezembro, passaram a valer na última segunda-feira. A repórter Aline Campelo tem as informações. Vamos ouvir.
As mudanças servem para simplificar regras de implementação e aprimorar a experiência dos usuários. As mudanças alteram limites de valor para as transações e flexibilizam o horário noturno. Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação e são obrigados apenas a determinar o limite por período de tempo. Assim, quem tem um limite diário de R$3.000, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação. As regras para que os clientes peçam alterações no limite seguem as mesmas. No entanto, a partir de agora, o limite por transação é opcional e as agências bancárias podem estabelecer a realização de solicitação de alteração de limites no período noturno entre 8 da noite até as 6 da manhã ou das 10 da noite às 6 da manhã. Já para as transações PIX-SAC e PIX-TROCO, os limites que eram anteriormente de R$ 500 para o PIX-SAC e de R$ 100 para o PIX-TROCO, agora sobem para R$ 3.000 para a modalidade SAC e para R$ 1.000 para a opção PIX-TROCO. Além disso, se o cliente pedir uma redução de limite, o banco deve reduzir imediatamente, mas se o pedido for para aumentar, a autorização será entre 24 e 48 horas. Em caso de pessoa jurídica, os parâmetros para definir os limites de transações passam a ficar a critério dos bancos. A base para definir os limites quando o PIX for usado por uma compra passa a ser o limite que o cliente tem na transferência eletrônica disponível, o TED, e não mais no cartão de débito. Rádio Justiça de Brasília, Aline Campelo.
Bom, de acordo com a reportagem aí que acabamos de ouvir, doutor Fabiano, são muitas as novidades que passaram a valer na última segunda-feira. O senhor poderia explicar para a gente o que muda na prática com essas novas regras?
Sim, Marcela. Primeiro, eu queria só dar um pequeno passo atrás para explicar exatamente o que é o PIX, porque muita gente não entende, né? O PIX, na verdade, é um arranjo de pagamento instantâneo que foi criado pelo Banco Central, né? É um arranjo de pagamento cuja participação é obrigatória para as instituições financeiras, para as instituições de pagamento que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que tenham mais de 500 mil contas de clientes ativas. E aí vale tanto conta de depósito à vista, conta de poupança, as chamadas contas de pagamento. Então o PIX ele não é obrigatório para todos, mas para apenas as instituições que tenham pelo menos 500 mil contas de clientes ativas. E o PIX está sujeito a algumas normas que são editadas pelo Banco Central, que foi quem criou esse sistema. E basicamente são duas as normas aqui. A resolução número 1 de 2022, 2020, que estabelece as regras gerais, e a instrução normativa do Banco Central, número 331, que é de 1º de dezembro de 2022. E é exatamente aqui, Marcela, que houve a mudança que você mencionou e que a reportagem que a gente ouviu agora também mencionou. Foi justamente a edição dessa instrução normativa 331, em 1º de dezembro de 2022, que trouxe essas novidades, porque ela dispõe sobre esses limites de valor de uma maneira bem ampla. Então, basicamente, como foi dito na reportagem, nós tivemos duas grandes mudanças. Primeiro, a alteração das regras de limite de valor para as transações. Antes a gente tinha um limite para transação, ou seja, por cada operação que você fazia, e um limite total por dia. E o Banco Central disse, olha, a partir de agora é obrigado apenas ter um limite diário, mas o limite por transação é opcional do banco e do cliente, né? De uma maneira geral, a mudança dos limites não foi mudada, tá? A única coisa que houve aqui foi a mudança dos limites de PIX-SAC, PIX-TROW, que foi colocado na reportagem. Eles saíram de R$ 500 por dia, no total, e R$ 100 por noite, para R$ 3.000, o limite máximo por dia, e R$ 1.000 quando ele é feito durante a noite, por uma questão de segurança, né? O que o Banco Central fez isso do ponto de vista bem prático? Primeiro, que é de facilitar o recebimento de recursos por parte de correspondente bancário, como lotérica, etc., etc., mas principalmente para harmonizar as regras, para adequar esses limites que são normalmente disponibilizados já nos caixas eletrônicos para os saques tradicionais.
Doutor Eric, as novas regras apresentadas na reportagem, elas oferecem mais praticidade para o consumidor?
Sem dúvida, Pedro. Com as novas regras, o consumidor ganha mais liberdade para realizar suas transações bancárias. Se antes o consumidor tinha de fazer várias operações para se alcançar um determinado valor de transferência, agora por dia ele pode realizar uma operação só. Se verificou que essa regra antes ela visava dar mais segurança, ela visava fazer com que o consumidor não fosse mesmo capaz de transferir uma grande quantia de uma vez só. Com essa mudança, se verificou, contudo, que essa regra não trazia verdadeira segurança, já que, mediante várias transferências, um falsário, diante de fraude, por exemplo, aquela pessoa mal intencionada, ela alcançaria a quantidade de transferências necessárias até alcançar o limite diário. Então, hoje, o consumidor tem essa facilidade. Ele pode realizar uma transferência só, atentando, contudo, ao limite diário dele. Da mesma forma, essa flexibilização trazida pela nova regra dá ao consumidor a possibilidade de escolher quais são os horários em que ele poderá realizar determinadas transações bancárias. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem o padrão de consumo de uso dos aplicativos mais noturno, ele pode alterar o horário noturno e, portanto, os limites dele, que antes iam até 8 horas, como o horário diurno ia até 8 horas, agora ele pode alterar até as 22 horas.
Isso acaba sendo muito prático, né, doutor Eric? Porque muitas vezes o horário que a gente tem para pagar as contas é justamente no período noturno, né?
Exato.
As novas regras do PIX, doutor Fabiano, passam a dar mais responsabilidade às instituições financeiras?
Na verdade, essas novas regras elas não alteram a questão da responsabilidade. Elas apenas alteram os limites de valor e os horários para essas transações, muito embora elas flexibilizem um pouco e permitam que os bancos estabeleçam mais para as pessoas jurídicas algumas regras específicas, né? Alguns critérios específicos. Mas o regulamento do PIX, que é anterior a essas mudanças, ele já prevê, sim, Marcela, alguns deveres para essas instituições, que a gente chama de instituições participantes, né? São os bancos, enfim, as cooperativas que oferecem esse arranjo de pagamento, né?
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o Dr. Fabiano usou há pouco a expressão arranjo de pagamento. Vamos ouvir.
Mas o regulamento do PIX, que é anterior a essas mudanças, ele já prevê, sim, Marcela, alguns deveres para essas instituições, que a gente chama de instituições participantes, né? São os bancos, enfim, as cooperativas que oferecem esse arranjo de pagamento.
Para explicar melhor aos nossos ouvintes esse termo, eu gostaria de pedir a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria, que está aqui ao meu lado no estúdio. Tudo bem, Thaís?
Olá, Marcela, tudo bem?
Bom, Thaís, qual o sentido jurídico da expressão que acabamos de ouvir?
Então, Marcela, diferente de pagamentos feitos com dinheiro físico, onde há conexão direta entre duas pessoas, uma que recebe e a outra que paga, os pagamentos e as transações online, elas englobam outros agentes do processo. Por exemplo, quando uma pessoa passa o cartão em uma loja, a instituição bancária escolhida pelo cliente e a intermediadora do pagamento, que é aquela empresa responsável pela maquininha, são comunicados, a bandeira processa a operação e só depois disso que a transação aparece como realizada para o lojista. Isso acontece em questão de segundos, mas tem todo esse processo. E os arranjos estabelecem os detalhes, os prazos para que essa transação seja efetivada e eventuais taxas que as partes envolvidas nesse processo deverão pagar. Então, podemos dizer que esses arranjos de pagamento são um conjunto de regras e procedimentos que determinam como devem ser realizados, então, esses serviços financeiros online, como saques, transferências, PIX, emissão de cartão de crédito, débito e outras soluções de pagamento. Então, esses arranjos, essas regras criadas pelo Banco Central facilitam a execução das transações e também fazem a conexão de todos os agentes envolvidos no processo de forma que garante a maior praticidade e segurança também para os consumidores.
Maravilha, Thaís. Muito obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço, Marcela. Até a próxima.
Trocando em Miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.